Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas. Sejam bem-vindos nesta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Estamos finalizando os trabalhos do ano. Próxima semana terminamos as aulas avançadas, com a apresentação, inclusive, do próximo curso das terças-feiras, na semana que vem. É só o que está faltando. Hoje vamos então primeiro a Boituva, ouvir o professor Clailton, momento esperado, a resenha da última aula. Boa noite, professor. Por favor, inicie o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 5 de dezembro. O tema foi Desconstruções da Distância. Quando definimos uma bolinha como símbolo singelo de uma EP e a visualizamos ocupando um espaço em uma folha, automaticamente encontramos e enfrentamos muitos dilemas em torno da questão geográfica dessa disposição. Seria possível encontrar aquela demarcação exata existente na representação sobre o papel em uma EP real? Como identificar os elementos que estão do lado de dentro ou do lado de fora de uma EP? Os elementos que habitam o lado de dentro conversam com aqueles que estão no ambiente externo? E essa divisão de dentro e fora existe para todos? Uma das obras usadas nos aprofundamentos dessa aula foi A Poética do Espaço, de Bachelard. No capítulo 9, ele trata da questão do interior e do exterior, uma dialética entre esses dois espaços. O Bachelard problematiza a questão geográfica dessa revisão, dessa divisão, o que para nós pode ser traduzido como uma pessoa que tem um jardim à frente de sua casa e o tem como um elemento interno ao seu ser. Ela hidrata o seu interior cuidando desse jardim. Outra questão referente a essa divisão de espaços ocorre quando uma pessoa vivencia o seu interior do lado de fora, do lado externo, e sem saber disso. Por exemplo, ela guarda um segredo a sete chaves em seu íntimo. Um belo dia, resolve abrir isso para o ambiente externo. Ela conta para os amigos, para as pessoas próximas. E muitos dizem a ela: olha, a gente já sabia disso. Isso não era segredo para nós, né? Ou seja, ela já demonstrava sem perceber essas questões. Aqui podemos citar as porosidades que nós já estudamos, as interseções, a expressividade, né? O quanto de nós vai em direção ao outro enquanto nos expressamos. Nem sempre temos controle de tudo que passa, que emana de nós, seja pelos dados de semiose ou por outras vias. Portanto, há casos em que a pessoa considera interno algo que já exteriorizou há algum tempo. E o contrário também pode ocorrer. Por exemplo, quando uma pessoa não reconhece como dado interno um elemento que é interno e ela coloca para fora, por exemplo, alguns elementos da privacidade. Ela não cuida desses elementos como se fossem privados, como se fosse algo que diz respeito apenas a ela. Outra obra que contribuiu com essa aula se chama Esquizon. Esquizon. A partir, desse vídeo que nós assistimos, surgiram algumas reflexões. Por exemplo, sobre a exatidão que podemos encontrar em elementos da objetividade, como peso, altura, volume, e as dificuldades que uma pessoa encontra quando ela tenta medir elementos da subjetividade e busca encontrar a mesma precisão. Então, quando falamos de amor, de felicidade, de compaixão, de perdão, como vamos encontrar exatidão, né, nessas coisas? Então, é um problema que surge quando buscamos isso. Ok, professor? Parando por aqui, obrigado.
Agradeço, Clailton, mais uma linda resenha. Os senhores já sabem que alunos que fazem o estudo aqui ao vivo recebem invariavelmente um lindo presente, não é? Esse presente de hoje, ele vem lá dos anos 70, dos anos 80. O mundo era muito diferente. Nossa, era muito diferente. E naquela ocasião, dois músicos brasileiros que costumavam ter muitos problemas aí com a censura, lembram? Não, era um tempo em que a gente podia falar principalmente sobre política abertamente. Mas alguns artistas, alguns escritores, alguns pensadores compreenderam que a natureza dessa interseção e como fazer para dizer aquilo que abertamente não seria possível. Essa música que vocês vão ouvir agora é muito, muito bonita nesse sentido. Mas ela tem um acréscimo. Essa versão que vocês verão é agora dos anos 2005, 2006, por aí. Ela traz um arranjo que merece. Aqueles que gostam de música provavelmente depois voltarão e farão uma revisão, porque, principalmente, por favor, prestem atenção a como toda a percussão, tanto a bateria quanto os tambores, conversam com os sopros. É uma síntese de samba jazz, já bem conhecida de vocês, já vimos vários trabalhos disso, mas também traz nossa raiz afro-brasileira. E de uma maneira muito bonita. Não é fácil fazer uma composição que abrigue esses elementos, dada a maneira como o compositor fez. Ele construiu a música para que ela tivesse uma melodia muito próxima da música clássica. Quando então ele faz esses arranjos, é um exercício interessante aí que ele faz para isso. No entanto, ele contou com um letrista que realmente é uma referência nos nossos no, na nossa época, que é o Aldir Blanc. Ele coloca um casal na letra dessa música que vive brigando. Briga porque o dia deles é a briga. Né? A própria queixa é parte do que nutre a vida deles. E a moça desse casal, que nas brigas, ela faz o típico do que na época os intelectuais consideravam o típico escapismo brasileiro. Então ela prefere, ao invés de enfrentar os problemas e dizer como é que eu posso me desenvolver numa sociedade tão desigual, como é que eu posso me desenvolver sendo mulher num mundo que prioriza o machismo, a masculinidade, que não vê alma, não vê coração, como vou fazer isso? Mas ela não faz nada disso, nem pode. O alcance dela não chega a isso. Então o que ela faz, o que era típico na época, que muitos milhões faziam, ela bota a culpa nas estrelas, nos astros. Ela gosta de horóscopo, então ela justifica por aí, que para os intelectuais da época era um protótipo da alienação no nosso país, né? Mas quem fala, né, toda a letra é o rapaz. E o rapaz que parece que tem, ele que está em razão, ele é que está certo, afinal ele está se queixando. Ela não deixa ele ouvir futebol, ela não deixa ele fazer nada, ela cerceia tudo, ele não pode sair no bar com os amigos para tomar um traguinho, que mal tem, não sei o quê. Tudo que ele faz ele minimiza, mas carrega as tintas sobre ela. O Aldir Blanc constrói tema lindíssimo. E o João Bosco constrói a harmonia belíssima. Belíssima dessa, é um clássico da nossa música popular brasileira, né? Tão linda, tão profunda nessa canção. O título que o Aldir Blanc coloca é mais uma daquelas provocações daquela época. Incompatibilidade de gênios. Uma linda canção que foi publicada em 1976, um dos grandes clássicos brasileiros que agora vocês verão com essas peculiaridades que eu mostrei a vocês. Vejam que poema existencial, que pérola de uma época que o tempo levou. Hoje o mundo é outro. Vamos ao tempo medieval. Ao ano medieval de 1976. Aqui está.
Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou a mudou de estação, começou a cantar. Tem mais. O cisco no olho, ele em vez de assoprar. Sem dó falou, falou que por ela eu podia secar. Seu do um pulo pulinho, um instantinho no par. Basto, um basto, durante 10 noites me faz jejuar. Levou, doutor, as minhas cuecas pro bruxo rezar. Pua, doutor, meu café na casa só pra me segurar. Se eu tô, ai, se eu tô devendo o dinheiro e venho me cobrar. Doutor, doutor, aperte, abra a porta e ainda manda sentar. Depois, seu fundo de emprego que é pra melhorar, que é só pra melhorar. Vê só, doutor, convida a mãe dela pra ir morar lá. É mole, é mole. Thank you.
Antes de eu acionar imagem e tudo, vamos a um pequeno prefácio fora das gravações de imagem e tudo. Vocês estudaram no primeiro semestre uma educação para as emoções sobre o enfoque da filosofia clínica e vimos muitos problemas de uma afetividade infantil que habita pessoas que têm 30, 40, 50, 60 mais anos. Vimos os problemas, que são muitos, vimos que a sociedade na qual vivemos se interessa de promover pessoas imaturas, há toda uma indústria poderosa que se constrói com isso, desde a impulsividade até a quebra das coisas, não é? Imagina uma sociedade cheia de indústria para todo lado, de serviços. Como não deve ficar feliz quando alguém diz, não, eu quebro e vou comprar um novo? E como deve ficar chateada quando a pessoa diz, não, eu vou remendar, eu vou consertar, afinal é uma família, afinal é uma cultura, tem valores, tem tradições, vou manter, etc. Aí não vende, né? Emperra a máquina. Então, é uma dificuldade. E vemos essa dificuldade se esparramar nas mais diferentes áreas, na filosofia, na pedagogia, na medicina, na teologia, em várias áreas. Então, trabalhamos tudo isso num semestre. Neste segundo semestre, finalizando esse curso muito bonito, trabalhamos as afetividades maduras. Vimos, nos dois casos, nós começamos. Com os caracteres. Bom, se falamos de infantilidade, quais são as características de uma afetividade infantil no âmbito da filosofia clínica? E depois vimos, então, quais são as caracteres de uma afetividade amadurecida, segundo a própria filosofia clínica. Fizemos vários contrastes, vários elementos em torno disso. E, entre as muitas coisas que tratamos, autores, dilemas, contextos, ficou muito claro o desinteresse geral que há numa afetividade amadurecida. A quem interessa? Uma afetividade amadurecida sabe perdoar. Uma maturidade amadurecida sabe amar, sabe, procura compreender. Costuma utilizar palavras que para a indústria e para a sociedade de serviços causa pânico, que é, por exemplo, paciência, resignação, vamos aguardar, vamos observar, não é? Vamos cultivar. Nossa, para uma sociedade que tem pressa, que desde o início da modernidade avançou os ponteiros do relógio como pôde. Alguns de vocês viram a conferência que foi feita no Encontro Sul-Catarinense de Filosofia Clínica. Ali tratei dessas questões, mostrando desde o surgimento dos primeiros relógios nas igrejas europeias, como na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Quando se diz Notre-Dame, todo mundo pensa que é Paris, né? Mas Notre-Dame quer dizer Nossa Senhora. Toda igreja que tem o nome de Nossa Senhora em francês será Notre-Dame. Essa Notre-Dame é de Paris, a mais famosa delas, que fica na ilha, né, dentro da cidade de Paris. Ainda não conheço, depois do incêndio, a restauração, mas em breve pretendo conhecer. Ah, foi lá que os relógios começam a surgir, na forma de carrilhões ainda, utilizando os sinos da própria igreja. Os ponteiros viriam bem depois. E a partir dali, da chegada dos ponteiros, a modernidade se interessa que rapidamente nós amarremos a nossa subjetividade àqueles ponteiros. Então não interessa mais se eu quero aguardar uma coisa. Olha, tempo, você tem que ir, o tempo está passando, etc. E o homem começa a acelerar sua alma, seu coração. Nós entramos e foi numa grande armadilha conceitual acreditando nisso. Muitos tentaram fazer o contrário, como Voltaire, foi um dos filósofos que tentou nos avisar, dizendo: estamos fazendo um erro que depois vai ser complicado arrumar. A vida está acelerando, nós estamos nos tornando ansiosos, burocráticos, etc. Cuidado. Derrubamos, enforcamos reis, fizemos tudo aqui na França, guilhotina e tudo para quê? Para fazer pior que eles? Pois bem, no meio de tudo isso, algo fundamental precisou ser também colocado de escanteio. Que nós conhecemos desde os evangelhos e que Jesus pega, aliás, dos avós dele, lá do Antigo Testamento, lá da lei mosaica, aquele povo bem mais primitivo. Que são coisas fundamentais. Você é o sal da terra. Você é que vai temperar a vida. Você é a luz do mundo. Ora, para uma sociedade industrial de serviços, isso é interessante? Quando que uma coisa dessas é interessante? Eles querem que você veja a luz do mundo lá de fora para dentro. Ah, você não tem um lindo automóvel? Puxa, que pena, hein? Ó, teu vizinho tem, teu amigo tem também. Você não tem, não é? E essa casa bonita, você não é sua? Você não tem uma casa bonita? Trabalhou uma vida inteira. Lembram do Amarcord, do Fellini? Tem uma cena que os trabalhadores estão fazendo uma casa e um deles é um poeta, né? Ele faz uma poesia ali na hora, dizendo: ah, meu avô construía casas de tijolos, meu pai construía casas de tijolos, eu construo casas de tijolos. E mesmo construindo a vida inteira uma casa de tijolos, eu não tenho uma casa de tijolos para morar. Exatamente. Que foi a lição da modernidade que pessoas como, já estudamos essa obra mais de uma vez, de Cervantes, né, Don Quixote, quando fizemos aquela viagem temática de estudos para a Universidade de Sevilha, no sul da Espanha, aquela parceria. Nossa, quantas vezes isso foi citado, né, no livro do Don Quixote. Exatamente, Cervantes anuncia a modernidade e diz: olha, nós estamos entrando numa fria que vai ser complicado. Nós estamos botando tudo para o lado de fora. O que que a modernidade faz? Ironiza o homem da Idade Média, sucateia, porque era a forma de dizer: são ultrapassados, são retrógrados. O homem da Idade Média é idade da escuridão, das trevas. Olha só, não era o homem da Idade Média que se autodenominava da escuridão e das trevas, como faz Umberto Eco mostrar nos seus livros sobre semiótica, de jeito nenhum. Isso é uma alcunha dada aqui, ó, pela modernidade, para lá. É como um filho colocar um apelido no próprio pai. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Por pior que seja um pai, o testemunho de um filho não deve ser esse. Se nós queremos crescer e melhorar, como na civilização e tudo, que o filho, se não teve um bom pai, que ele não seja um mau filho. Não é um olho por olho, se queremos melhorar. Então, com essa aceleração, imagina no livro de Cervantes, Dom Quixote, ele é um homem que gera risos para todo lado, não é a Dulcineia que ele idealiza quando ele encontra a moça, aquela faxineira, uma arrumadeira. Não é ela fica constante, ele não encontra com ela, né? Sancho Pança que leva o recado para ela, dizendo que ele gostaria de encontro, e depois ele mente para o cavaleiro andante, porque ele acha também que o cavaleiro andante tá mais para lá do que para cá. Ou seja, aí a modernidade joga tudo para fora, depois vem a era contemporânea, mais para fora ainda, e quando hoje nós, nos nossos consultórios, ouvimos pessoas desesperadas à beira do precipício, qual é a queixa que elas nos dão? Observem. Façam. Muitos de vocês são filósofos clínicos, nós temos aqui colegas de outras áreas, da área teológica, médica, pedagógica. Observem o que vocês ouvem. É uma composição que envolve preponderantemente o vazio. Vazio, seja, por dentro a pessoa está vazia. Pelo menos é o que ela vivencia, não que ela esteja. E ela se descreve angustiada, ela diz, prestem atenção no que vem agora, que ela não tem ferramentas para mudar a situação. Poxa, é o sonho da modernidade. Deixa que nós botamos as ferramentas para você aqui do lado de fora, nas nossas fábricas, nas nossas coisas. Aí dentro você não precisa ter nada, não. Está tudo aqui fora. É o que o Walter Benjamin coloca na obra dele. Capitalismo e socialismo disseram para nós, não, peraí, o que eles estão procurando lá em Deus, lá no céu? Ah, tá, segurança, bem-estar, tá, ué, vamos dar isso para eles aqui, eles compram produtos, a gente... E muitos entraram nessa furada, tiraram completamente sua transcendência, seu contato com o luminoso, com a espiritualidade e caíram numa canoa furada que nunca se preenche. Esse é o discurso da modernidade que fez naufragar milhões de vidas. E mentiras deslavadas. Jogaram toda a Idade Média no lixo, com ela botaram toda a religiosidade, como se fosse, nossa, mas aquilo é um fundamentalismo religioso, não tem pé, não tem cabeça. É mesmo? Quem é que diz, quem é que faz esse discurso? É um estudioso disso? Ou é alguém, é um panfletário? Vamos ver. De onde parte o discurso? Qual é o propósito dele? Em princípio, tem erros e tem problemas, como tem a nossa época, como outras épocas tiveram também. Não é, tal, não é melhor nem pior, é muito difícil comparar épocas, povos, contextos, culturas. Complicadíssimo. Então, finalmente, quando tiram do ser humano esse elemento central que havia, disse, não, tenho problemas, eu vou resolver. E tudo que eu puder fazer com as pernas, com os meus braços, com as minhas forças, meu sangue, meus músculos, eu faço. E o que eu não der conta, então os grandes profetas já disseram, aí tu apela a Deus, aí é com ele, encrenca, não é mais contigo. Enquanto tu dá conta, é contigo, vai trabalhar. Não deu conta, então é com a transcendência. Isso se esvaziou. Aí surge o Estado, vocês sabem, o Estado hegeliano, como é que ele se é estruturado, com a grande promessa. Encontramos muitas versões no Leviatã, por exemplo, de Hobbes, dizendo que é o grande engodo que isso acabaria por fazer. E hoje, aqui no Brasil, trabalhamos 3 meses por ano para sustentar uma máquina voraz que nos devora, devora nossas famílias, nossos amigos. Nossos irmãos que vivem na miséria, um país com milhões de pessoas na miséria, nas favelas. Isso não pode ser uma coisa que a gente tolere, que a gente diga que está tudo bem, mas de jeito, principalmente nós que temos casa, comida, roupa lavada. Esse não é um discurso capitalista ou socialista, é um discurso humano. Humano. Ok? Precisamos trabalhar para que as coisas melhorem. Não se trata de panfletagens e nada. Para melhorar é preciso amor. Preciso, amor. Amor. Não é sedução, como colocou Kierkegaard, que arruína a melhor das pretensões. Vocês já viram, já estudamos toda a história dele com a Regina, como é que foi, a tristeza que esse homem padeceu. Ah, não se trata de sedução, se trata de amor. Não é? Amor é quando você recebe alguém que está com fome na tua casa e tu diz, peraí, peraí, eu vou trazer comida para você. E você nem comeu ainda. Chegou do trabalho, nem pôde se alimentar, mas não tem problema. Você não está preocupado com você. Você está preocupado com aquele que chegou ali. E quer dar de comer a ele. E quer abraçar. E quer fazer, dizer boas palavras para ele. Você se levante. Não fique nisso. É como Caetano falava, gente, é para brilhar, não é para morrer de fome, não. Não acredite que você não mereça as coisas. Só por existir você já merece. Esse discurso todo é o prefácio da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem como propósito Uma das introduções, não é a única, uma delas, de devolver a pessoas que se desenvolveram afetivamente, são maduras emocionalmente, devolver a elas esses elementos, que elas sejam a luz do mundo, que elas sejam o sal da terra, que elas possam, de fato, viver em paz, com amor, bem, e que possam semear em seu redor. Não é preciso tirar nada de ninguém para você ter as coisas. Você pode ter tudo e ainda doar as coisas para os outros. É algo muito triste que em 2025 vimos povos irmãos brigando. Palestinos e judeus são irmãos, têm o mesmo pai em comum. Ucranianos e russos, mesmo pai em comum, a mesma língua em comum, inclusive. E aqui no Brasil, não preciso nem me estender sobre o tema, né? É o que a gente vê cotidianamente. Mas existem muitas coisas boas também no mundo acontecendo. E é difícil discernir nesse momento se o que é bom não é a maior parte. Talvez até já seja agora. Federico Levin, uma obra tocante, uma obra que parece ser para crianças. Também é para crianças, mas é muito mais para nós adultos, nos tornarmos adultos. Uma menina com um lápis. É alguém que resolve. Não é que ela desrespeite o mundo, não. Não é que ela desautorize o mundo. Nada disso. Ela respeita o mundo, ela autoriza o mundo. Só que ela quer participar do mundo, sendo ela também o sal da terra que vai temperar tudo isso, sendo ela também a luz do mundo que vai temperar tudo isso. Uma obra maravilhosa. Junto com ela, nós vamos lá para a Índia. Vamos para a cultura indiana, outro lado do planeta. E de lá, os nossos irmãos nos dão um lindo filme de um garoto que em 2007 tinha pouco, em torno de 30 anos, que é o Amit Dutta, uma obra maravilhosa, Kramasha, que significa gradualmente, né? Algo que você faz passo a passo. Um filme que mistura o momento em que estamos na vigília e o momento no qual estamos acordados. Uma das metáforas muito lindas para os nossos dias, com muitas citações, com muitos elementos maravilhosos. Na obra do Federico Levin, ele conta: a menina com o lápis tem sono, e agora é a hora do sonho. Então aparece a menina com os olhos semicerrados, e ela está pensativa. Ela queria voltar para casa, essa menina, mas ela não tem casa. Bem, uma pessoa que quer voltar para uma casa, mas não possui um lar. Uma pessoa que quer ter um relacionamento com alguém, mas não encontra ninguém. Uma pessoa que deseja um trabalho, mas trabalho não há. Uma pessoa que deseja um pôr do sol, mas onde ela está não existe pôr do sol. Se essa pessoa, segundo os padrões existenciais dos nossos dias, pôde alcançar uma certa etapa de discernimento, é provável que ela, como essa menina, o lápis dela é a nossa consciência, o lápis dela é todo o nosso aparato existencial. É provável que essa pessoa, conversando com o contexto, produza isso. Como ela faz? Muitos não têm casa? Bom, mas você está pensando em qual casa? Muitos não têm o que comer. Quando eu falo em comida, você está pensando em quê? Ou seja, esta pessoa, em interseção com seu contexto, sua base categorial, os exames das categorias, Ela, nesta interseção, buscará ajustes que propiciem, na medida do possível, essa interação, de modo que ela possa usufruir ter coisas. O testemunho que ela dará tem muito a ver com o que ela é. Alguns se comportam como ave de rapina, devastam tudo. Outros, de maneira respeitosa. Outros choram, sentam e choram, como se o mundo tivesse obrigação de atender seus caprichos ou talvez suas necessidades. Vamos ver como é a história dessa menina, que não tinha casa, mas tinha um lápis para desenhar. A menina com o lápis desenha uma casa. E olha a casa que ela desenha. É uma casa que talvez nós não morássemos, mas ela mora nessa casa. É a casa dela, não é a minha casa, não é a sua casa, é a casa dela. Ela desenha uma porta na casa e entra. Talvez nós não tenhamos pensado nisso, não é? Você desenharia sua casa colocando uma porta, uma janela? Ela colocou porque ela quer entrar nessa casa. Então, árvores, animais e outras coisas ela vai deixar para depois. Ela quer uma casa, ela precisa de uma casa. E ela conseguiu a casa dela. A casa dela. Agora, ela queria se jogar na cama e descansar, mas ela não tem uma cama. Ora, alguns talvez pensem, mas se ela tem uma casa não tem uma cama, uma casa não tem um fogão, não tem uma geladeira, não tem um sofá, toda casa tem. Toda casa tem. Muitas casas não têm. A casa dela não tinha. E muitas outras coisas. Nós não sabemos nem se tem a parede dos fundos na casa dela. Nós não sabemos se tem telhado. Lembrem, a casa é dela. Ela é o sal da terra. Ela é a luz do mundo. Ela está fazendo a casa dela. Não é a minha casa. Não é a sua. Ah, ela queria se jogar na cama e descansar, mas ela não tem uma cama. O que será que a menina faz? A menina com o lápis desenha uma cama. E a cama dela é muito bonita. Tem uma lua, tem uma estrela, é uma com um aramado todo que sustenta a estrutura da cama. Muito bonita a cama que a menina constrói para ela. Essa é uma menina que tem muito bom gosto para construir as suas coisas. Quando trabalhamos no consultório questões como estas, logo percebemos qual a relação da pessoa e em que distância das coisas, ou às vezes não distância, intensidade, relação ou outra consideração ela tem com aquilo que faz sentido a ela. Por exemplo, algumas pessoas, numa situação similar, você nota que elas esperam que façam por elas. Ela constrói todo um movimento em torno disso. Os outros devem a ela. Assim ela pensa. Outros se tornam muito intensos, violentos, acabam maltratando, ferindo. Outros constroem, mas pela maneira como eles constroem, é quase como se não fizessem isso. Como nós sabemos se é de uma forma, de outra, de outras, acompanhando a historicidade da pessoa? É acompanhando a historicidade dela que veremos os elementos de que são antecedentes de anterioridade e os elementos subsequentes aos atos volitivos desta pessoa. É assim que fazemos. Não há outra forma. Então, ao acompanhar, nós consideramos como se dá todo, como essas passagens são feitas. Agora nós vamos para a Índia, para um pequeno vilarejo indiano, nas primeiras horas da manhã. É como começa esta linda crônica contemporânea. Ainda que seja rodado numa pequena vila no interior da Índia, uma vila pobre, o que o autor nos traz é universal. Parece abranger as estrelas do céu, as águas do mar, os vagalumes, as borboletas, a alma humana. Não esgota o assunto, mas parece dizer respeito a tudo isso. O quanto diz, nós vamos ver agora.
मैं पिताजी की तरह विद्वान तो नहीं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि पहले यह गांव एक मछली के आकार का था और तब इस पर कौओं के बहुत आक्रमण हुए। ये गांव अब एक शेर के आकार का है।
Temos aqui várias citações importantes dentro da obra. Primeiro, vocês observaram que ele mescla. Nós não sabemos ao certo os elementos de temporalidade, os elementos de espacialidade. Observe a perspectiva da filmagem, né? E também ele trabalha com os elementos locais. Então, tem o peixe, ao contrário, né? De uma personificação de Vishnu, mostrando mudanças, mostrando um ir além, alterações. E ao mesmo tempo, ao fundo, à parede, pássaros passando, apenas as sombras enunciadas dos pássaros. Na tradição local, mas isso varia muito de aldeia para aldeia, né? A mitologia é diferente de como é aqui no Ocidente. No contexto do filme, provavelmente são mensageiros espirituais, levando além. Numa tradução livre do que estamos vendo, não temos como dizer se ele está propriamente acordado ou se ele está dormindo. Mas seja como for, ele está interagindo, está construindo os elementos. Bem, mas durante o sono nós temos como fazer, conforme a menina faz desenhar? Isso é relevante? Isto, bem, aqui nós temos vários fatores. Quando trabalhamos a historicidade de uma pessoa, e dependendo da estruturação dessa pessoa, por vezes há movimentos que podem ser feitos a posteriori. Exemplo, depois que a pessoa nos conta um sonho que teve, podemos perguntar a ela determinadas coisas ou agendar mesmo determinados elementos conforme os princípios que norteiam a vida dela. Um exemplo disso é, neste caso, o que mais você poderia fazer de modo a lidar com a chuva que vinha, o vento? E a resposta que a pessoa nos dá altera o elemento de anterioridade, o próprio sonho que ela teve. Para alguns é assim, para outros não. Para outros, não, isso e nada seria a mesma coisa. Ou seja, precisamos trabalhar, né, junto à historicidade da pessoa e o seu modo de construção para entendermos como é possível que ela, aos poucos, com responsabilidade, com discernimento, com maturidade, compreenda o que é desenhar seu próprio mundo, respeitando o mundo no qual ela vive. Um mau engenheiro Um péssimo arquiteto vai construir rodovias que vão para lugar nenhum ou direto para um abismo. Então, isso não se trata apenas do dom de saber fazer ou da capacidade para saber fazer, mas compreender o contexto no qual se faz.
मज़ा तो बहुत आता था। हम दो तीन जन गर्मियों की दोपहर में गली में नाली के किनारे खाट पीछा आम चूसते। गुठलियों के ढेर पर अक्सर परियां नाचते ही मिल जातीं। छोटी छोटी परियों को काका ढूंढ निकालता, उनसे बातें करता। सामने एक गंदी नाली बैंगनी रंग की नदी में बदल जाती। परियां एक एक कर उठती और नाली के मुंडेर पर उगे मेथी के साग पर आ बैठती।
नीलांजन सब भाषे और रवि पुत्र यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनि।
मुझे और मेरी बहन को मेथी का साग बहुत पसंद है, खासकर नाली के किनारे उगने वाला। दादी रोज जाकर उसको चुन लाती। आलू और दही के साथ उसको परोसा जाता। कुछ परियों को तो मैंने जरूर खाया होगा, क्योंकि जिस दिन भी मैं साग खाता सपने में परीलोक पहुंच जाता। कई बार परियों ने शिकायत की कि मैंने उनकी आत्मा अपने पेट में छुपा ली है, एक दिन मेरे पर भी उगाएंगे शायद। माँ सोई है, साधु सोच रहा है कि बत्ती जलाते ही उस पर पीली रोशनी पड़ेगी। माँ शायद
Na cultura indiana, seja ela budista ou não, de outras denominações, é usual que se considere um templo abandonado, um templo vazio, como latente de religiosidade. Ou seja, ela ainda o habita, ainda está. Mesmo nas imagens que nós vimos, deterioradas, não cuidadas, esquecidas, elas vivem. Além disso, é uma tradição muito diferente da nossa. Ela é muito ainda arraigada a fatores da oralidade, sobretudo na questão da mulher, que é quem vai cuidar grande parte desta relevância e destas adaptações. Bem, mas em que isso implica no que estamos estudando? Quais são as correlações aqui importantes, necessárias? Uma delas é compreender que em determinada cultura, ao você riscar determinadas coisas, terá uma outra significação e será um outro elemento. É compreensível que alguns entendam que quando eu falo disso, eles entendam, ok, isso na Índia então será assim, e aqui no Brasil será de outra forma. Mas essas culturas não estão desta forma geográfica apenas distribuídas. Elas estão dentro de nós, conosco, ao nosso redor, nas nossas vidas. Aquele que você foi aos 15 anos, você não é aos 20, não é aos 25 e não, muito menos você é agora. Vários fatores ficaram pelos caminhos. Outros retornaram, outros melhoraram, outros você perdeu. E assim muitas outras coisas. Essas mitologias nos habitam, e às vezes em espaços que não são distantes. Há seres, há pessoas que caminham a um só tempo com a religiosidade e com o ateísmo, ao mesmo tempo. Aceitam e oram para seu Deus, e no entanto, dos seus valores, seus princípios, seu cotidiano. Encerram um ateísmo que conversa com outras denominações, como capitalismo, socialismo. E a pessoa não se dá conta disso. Acusa apenas os sintomas disso. Se ela vai desenhar sobre isso, para colocar suas volições, suas vontades, ela pode estar complicando muito mais a vida dela do que propriamente encaminhando para melhorias. Por isso, estudo cuidadoso, diligente, da historicidade, respeitoso da pessoa. Na obra do Federico Levin, Uma Menina com Lápis, vamos ver como é que essa menina está prosseguindo com a história dela. Ela não está totalmente confortável, disse o Federico. Ela queria um travesseiro fofo. A menina com o lápis desenha um travesseiro e apoia sua cabeça no travesseiro. Considerem, por favor, o que estamos acompanhando. Esta menina está construindo o seu mundo. Está indo atrás de seus elementos. Dentro da realidade que é dela. E essa construção dela mostra que ela já tinha um conhecimento anterior sobre isso. Ela sabe que é uma casa, um travesseiro, uma cama, muitas coisas. De alguma maneira, o mundo tomou, ela perdeu, outra coisa aconteceu. E ela está agora construindo, refazendo. A maneira como ela faz isso diz muito dela. Se ela pelo menos pudesse olhar o teto, se ela pudesse olhar uma janela. O autor nos diz que aquele que constrói, aquele que se torna o sal de sua terra, a luz de seu mundo, aquele que faz isso, ele encontra naturalmente os problemas derivados da própria construção. A construção não é finalizada, ela está aberta. É a vida. Então a pessoa precisará rever. Precisará, às vezes, admitir que cometeu um erro, colocou algo que não deveria ser assim, mas de outra forma. Isso é uma parte importante do próprio crescimento. A menina faz a casa e cadê a janela da casa? Logo, ela que gosta tanto de olhar para fora, se ela pelo menos pudesse olhar o teto ou uma janela, o que faz essa menina, que pode ser provavelmente uma mulher de 40, 50 anos? Ela chora, ela diz: eu não tenho uma janela, não me dão uma janela, o mundo é mau, são culpados. É assim que a pessoa faz? Ou uma mulher de 40, 50 anos diz: vou tentar fazer minha janela. Se eu não puder abrir uma janela na parede, talvez eu possa pendurar um quadro, que é uma janela. Talvez eu desenhe. Talvez eu vá na casa da minha amiga, ela tem uma janela de onde eu poderia visitar o parque. São janelas? Quanto ao pronome possessivo, se é dela, se não é dela, etc., isso, para quem constrói, muitas vezes é irrelevante. Para quem constrói. A menina com lápis desenha o teto e no teto desenha uma janela. Bem, tudo isso que a menina está fazendo, que ela está desenhando, tudo isso são coisas que ficam paradas, como pedras que são colocadas no chão, seixos pesados no leito de rios, é assim que isso funciona? Muito improvavelmente é assim. O que é construído conversa com outros, e com outros, e com outros, e com outros. Você colocou um banquinho de jardim na sua casa? Um banquinho muito bonito. E todo em madeira, envernizado, aconchegante, com algumas almofadas no seu jardim. Talvez quando você, depois de voltar do trabalho, vá encontrar o velhinho que mora lá na esquina, foi até a sua casa. Pediu para sua esposa, para o seu marido, se podia sentar ali e ler um livro naquele acolhedor local. E o velhinho dá tanta graça ao local, tanta vida, que você nem tinha percebido quantos passarinhos habitam o seu jardim. Sim, tudo isso você não fez. Você fez o jardim. Tudo isso agora chega e muito mais. Do outro lado da janela, desenha árvores, nuvens, estrelas, planetas. Tudo ganha vida do outro lado. E é muita coisa. O espaço dela fica lotado de coisas. Uma mente pragmática, industrial, ou orientada por uma sociedade de serviços. Vai ter uma certa dificuldade de compreender coisas assim, porque rapidamente talvez queira catalogar tudo, etiquetar, precificar e outras coisas que vão fazer arruinar grande parte da construção, levando-os para um lugar que desde a modernidade tem sido um problema e tanto. Mas aquele que faz isso de outras formas colhe outros frutos, muito diferentes destes, muitos diferentes destes, fazendo com que as estrelas se aproximem e que fiquem em uma distância que nos comove a alma, fazendo com que os outros teimem. Os passarinhos cantam, puxando um sorriso naquele que está morrendo, trazendo tranquilidade para aquele cuja alma está aflita. São outros modos de fazer. A menina queria dormir com um conto. Aqui, o autor, Levin, nos leva para uma parte da filosofia muito cara nos nossos dias, que é a ontologia. Ele se afasta desse elemento construtivo, deixa Schelling para trás e entra num espaço de conversação heideggeriano, no qual ele vai, com certo cuidado, trabalhar a questão agora ontológica. Vocês não viram pessoas aqui na história dela, viram? Até agora? Onde estão as pessoas? A menina só constrói coisas? Ela constrói casa, ela constrói cama, ela constrói estrela. E onde estão as pessoas? Bem, nós vamos ver o que acontece com isso. Será que as pessoas que aparecem nas nossas vidas, elas aparecem de uma maneira causal, num mundo que é amplamente responsivo? Ou seria mais como Antoine, na obra de Sartre, não é? A náusea. Seria mais ou menos assim, fortuito, aleatório? Seja como for, existe o fenômeno da seletividade, que é aquele que nós precisaremos cuidar. Ninguém está amarrando você a um estado de coisas, mas você pode se amarrar ao estado de coisas. Então, nossas construções, nossas habitações, a maneira como respondemos e como somos, é um dos testemunhos da nossa construção. Antes de eu prosseguir com a obra do Levin, vamos retornar a esta linda metáfora que vem da Índia, de um jovem cineasta, nos mostrando como o mundo pode ser tão maior, tão mais rico. E olhem que a ambientação é numa aldeia, numa pequena aldeia indiana, muito pobre.
सामने वाली दीवार की भी एक कहानी है। रवि उसका अपना पुत्र नहीं, ये कहानी मेरी दादी हमेशा सुनाती थी।
मैंने सूरज से पीला चुराया, फूलों से लाल, झूलती घास से हरा और आंखों पर खींची अंबर के छत्तर से नीला।
Posso construir simplesmente me deslocando, simplesmente mudando a perspectiva. O modo como Maurice Merleau-Ponty colocava no olho e no espírito, né? A maneira como ele tratava o pintor naquela obra magnífica de 1960, poucos meses antes de ele falecer. Nós podemos fazer, muitos, não todos, porque isso dependerá de vários fatores existenciais, constitutivos. Por exemplo, para uma pessoa que teve uma formação extremamente racionalista, cartesiana, e adotou isso como uma das premissas e moldes existenciais, talvez ela tenha dificuldade de compreender certos elementos que vão além das medidas e dos pesos de uma época como a nossa. Outros não. Isso não torna ninguém melhor ou pior, mas diferente. Cada um vai observar como pode fazer essas movimentações. Mas, para alguns, se eu observando a historicidade da pessoa, simplesmente sugerindo a ela o passeio, dizendo para ela: bem, isso que você está me contando que aconteceu desta forma, visto pelo seu tio, que é uma pessoa amorosa, que estava sentada na cadeira todo o tempo tomando seu chimarrão lá adiante e com um sorriso nos lábios acompanhava isso, não era nada trágico, não é mesmo? A pessoa fazer esse deslocamento, uma recíproca de inversão, estando com o tio e conseguindo observar de lá para cá, como coloca o Bob Dylan na música dele, não é? Como você se sentiria vendo do outro lado as coisas? Para alguns isso é muito tranquilo de ser feito, só não fazem. Nunca pegaram um lápis para desenhar o mundo de maneira respeitosa. Ao fazerem isso, alguns têm mais de um ponto de vista, alguns têm mais de uma consideração. Aquilo que antes era certo e rochoso se torna flexível para alguns. Então, isso é uma panaceia para todos? Evidente que não. Isso, aliás, é feito de maneira muito cuidadosa com a história. E após termos muitos exames da historicidade da pessoa, não é feito num primeiro momento. À medida que a pessoa começa a retomar para si aquilo que Levinas colocava, a responsabilidade, não apenas sobre si mesmo, a minha responsabilidade sobre a responsabilidade do outro. Totalidade infinito, não é? Quer dizer, não se trata mais do horizonte grego de apropriação da palavra. Se trata da própria transcendência. Então, no momento em que isso é trabalhado e feito, a pessoa retoma a sua responsabilidade. Ninguém mais é culpado das coisas que ela vive. Ninguém mais é responsável por ela ser triste ou alegre ou qualquer outra coisa. Quando ela começa a redescobrir isso, esse elemento oceânico em sua vida, e aprender a deliberar a partir daí, uma das coisas, e em uma sociedade na qual vivemos, talvez não goste nada disso, é que os pesos e medidas industriais e de serviços talvez não sejam mais tão significativos. E talvez aos 70 anos essa pessoa descubra que agora, finalmente, ela tem um coração jovem para amar. E talvez ela descubra que agora, finalmente, aos 80 anos, os 3 meses que o médico disse que ela teria de vida, dado a metástase que ela está vivendo, são mais do que o bastante, do que quase uma infinidade de tempo. Talvez ela descubra muitas coisas. E muitas outras coisas. E ela possa inventar, a alma humana se expande muitas vezes, fica maior que o próprio universo. O universo que, feito pelo homem, desenhado pelo homem, é tão pequenininho às vezes, não é? Cabe, parece, todo numa caixinha de fósforo. Mas feito por Deus não é assim. Ele é infinito. Não tem fim. Vamos ver o que a menina faz agora? Bom, agora entramos no fator ontológico. A menina com o lápis desenha um livro com um conto dentro, porque ela queria dormir com um conto, não é? Então ela desenha. Ué, se ela precisa disso, se está tudo bem, ela está construindo. Cada vez mais o mundo dela está se expandindo, em alguns contextos encolhendo. Ela é a luz do mundo. E ela está fazendo isso. No entanto, ela lembra de uma coisa: ela não sabe ler. Ela desenhou o livro, ela tem tudo, aparece na caminha dela, muito bem acomodada, no travesseirinho dela, com o livrinho aberto, mas ela com um olhar surpreso. Ela não sabe ler. E agora? O que ela faz? Ela pode desenhar, que ela aprendeu a ler, não pode? Ela pode desenhar um gravador lendo a história para ela pode inventar muitas coisas. O que couber no mundo dela, fizer sentido. Lembrem quando estudam procedimentos clínicos, os elementos submodais. A pessoa pode nem usar, mas se fizer sentido a malha intelectiva, se tiver aceite, ela é plausível de uso. Veremos se pode ou não. o que acontece com ela. A menina com o lápis, vejam o que acontece agora. Desenha uma irmã mais velha. É aqui que o texto se abre para muitos problemas da nossa época. Desenhar uma irmã mais velha? Como assim desenhar uma irmã mais velha? Vinícius de Moraes dizia que ficava feliz, não é quando o filho dele nascia. É quando ele tinha, vejam bem, a ideia de ter um filho. Ele já se emocionava. É nesse sentido. Não é que ela é Deus e que ela constrói pessoas ou desconstrói, não é isso. É que no mundo de uma pessoa, quando sua alma, seu coração está pronto para determinadas vivências, usualmente elas costumam ocorrer. Não é sempre, mas usualmente. Você sai com um estado de humor maravilhoso, com o coração sereno, alma pacificada, respirando a brisa. Numa noite de verão que parece uma noite outonal. Alguém lá adiante que você nunca viu. Simplesmente observa você. Você diz: é uma velha amiga, é um velho amigo, conheço desde sempre e nunca viu a pessoa. São afinidades, elementos intuitivos, elementos espirituais e de outras ordens que nos habitam e que ocorrem. Se você sair de casa com péssimo humor e querendo brigar com todo mundo, provavelmente encontrará outras pessoas. Essas que eu acabei de descrever nem verão você, provavelmente. A menina com o lápis desenha uma irmã mais velha. A irmã mais velha lê um conto para ela. O conto diz: aparece uma cena adorável, a menina dormindo, na sua caminha com um semi-sorriso nos lábios. E a irmã mais velha dela, com estrelinhas no cabelo, sentada à cama, está lendo para ela. Olhem o que ela lê. Existe uma menina que tem um lápis que desenha. É essa história que a irmãzinha conta para ela. Fechando o círculo ontológico, o autor nos mostra muito das relações especulares, daquelas que são constituídas a partir da nossa própria alma. Nosso próprio coração. Muitos talvez descubram que construir o mundo não é a maior dificuldade. Habitar o mundo de maneira amistosa, amorosa, responsável, essa talvez, esse talvez seja o grande desafio de uma época como a nossa.